O navio Mondego volta a registar problemas técnicos. A embarcação da Marinha Portuguesa ficou sem energia em alto mar durante a última madrugada. O episódio aconteceu a caminho das Ilhas Selvagens, a sul do arquipélago da Madeira. O navio teve mesmo de ser rebocado para regressar à Ilha da Madeira, depois do caso dos 13 militares que recusaram uma missão no navio Mondego, alegando falhas técnicas que comprometiam a segurança. Agora, Sérgio Freitas Teixeira, esta embarcação volta a enfrentar dificuldades.
Não sabe que o barco parou depois de ter ficado sem energia a bordo. Foi rebocado para o porto do Caniçal, onde se encontra neste momento, e depois de ser reparado, vai para Lisboa, com o objetivo de realizar a rendição de pessoal nas selvagens. A caminho da Madeira e do Caniçal está já o NRP Setúbal, que tem chegada prevista para as 10 horas. Ontem houve um atraso de quase 6 horas na saída da Madeira. A saída do Porto do Funchal estava agendada para as 4h45 da tarde, mas acabou por acontecer já perto das 10h30 da noite. A Antena 1 apurou que terá havido um problema num dos motores do navio, o que não foi confirmado pelo porta-voz da Marinha, José Sousa Luís, que em declarações ao grupo RTP garantiu, ainda antes do navio ser rebocado, que houve apenas um contratempo, tal como existe em muitos navios.
Navio Mondego ficou sem energia, teve de ser rebocado, dificuldades registadas algumas semanas depois da polémica a envolver 13 militares que recusaram subir a bordo deste navio, alegando problemas técnicos com a embarcação. É uma segurança para Portugal e Espanha em caso de uma subida significativa dos preços do gás natural. O ministro do Ambiente congratula-se com a extensão até ao final do ano do mecanismo ibérico para limitar os preços da energia. Duarte Cordeiro confirma que a Comissão Europeia deu luz verde a este pedido e que este prolongamento do mecanismo ibérico é uma proteção para os consumidores até à entrada para o próximo inverno.
Com esta extensão temos uma garantia, caso voltemos a ter preços muito altos de gás, nós conseguiremos limitar aquilo que são os preços na formação do preço de eletricidade. Portanto, este benefício de termos um limite do preço do gás a influenciar o preço de eletricidade traduziu-se num benefício para todos os consumidores expostos no mercado de eletricidade, cerca de 570 milhões de euros e, portanto, cerca de 43 euros megawatt-hora. Ou seja, se não tivéssemos tido mecanismo, teríamos tido um preço de eletricidade em média 43 euros superior ao que temos tido.
Duarte Cordeiro, esta manhã em Bruxelas, em declarações aos jornalistas à entrada para uma reunião do Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia, o ministro do Ambiente garante que, graças ao mecanismo ibérico para limitar o preço do gás na produção de eletricidade, os consumidores já alcançaram uma poupança de 570 milhões de euros nas faturas da energia. Por suspeitas de terrorismo, 8 pessoas foram detidas na Bélgica, estariam a preparar um atentado. A informação é revelada esta manhã pelo Ministério Público belga, que descreve os suspeitos como jovens radicalizados que pertencem ao movimento jihadista. A Bélgica já foi alvo no passado de vários ataques reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico. A Grécia vai ter eleições legislativas no dia 21 de maio. A data foi revelada esta manhã pelo primeiro-ministro do país. Depois de 4 anos no poder, Kyriakos Mitsotakis pretende ser reeleito para um novo mandato, espera recuperar a confiança do eleitorado. Depois do grave acidente ferroviário do mês passado, que fez mais de 50 mortos e que motivou manifestações por toda a Grécia. É uma digressão para levar o teatro a várias regiões do país. Numa altura em que o Teatro Dona Maria II em Lisboa está fechado para obras de reabilitação, os responsáveis do teatro criaram uma exposição de Ana Craveiro que tem percorrido o país e que faz agora uma paragem no Centro de Artes de Águeda.
Um teatro ardeu, mas a Casa de Garrett, o Teatro Nacional, continuará no coração de todos os portugueses, tal como continua no coração da cidade.
É um convite para relacionar o percurso do teatro com a história social e política de Portugal. Além de fotografias, vídeos e figurinos, a exposição lança um olhar sobre os bastidores do Teatro Nacional Dona Maria II e dá a conhecer histórias que nunca subiram a palco, como conta o curador Tiago Bartolomeu Costa.
Textos que foram censurados e que, portanto, não puderam ser apresentados tais como os autores os imaginaram, por exemplo, descobrir que existiam autoras que propuseram peças para o Teatro Nacional durante muito tempo e que foram simplesmente obliteradas da história. Perceber que durante muito tempo o Teatro Nacional, e não era só o Teatro Nacional, os teatros em Portugal consideravam que os intérpretes de personagens negras não deviam ter direito a nome.
Quem és tu? Um teatro nacional a olhar para o país é uma mostra que está pensada de forma a que mesmo quem não tem uma relação com o Teatro Nacional consiga encontrar elementos com que se identifique.
O lugar dos teatros não é um lugar de ficção, e são lugares de memória que se vai sedimentando, não apenas daquilo que ali se vai apresentando, mas sobretudo das pessoas que ali trabalharam e de todas as memórias projetadas de todos aqueles que foram assistir a esse espetáculo.
Depois de Águeda, a exposição segue para as Caldas da Rainha, em maio, numa digressão que termina no próximo ano, em Lisboa.
História de vida do Teatro Nacional contada numa exposição que está a dar a volta ao país.